Ora bem, Pedro Henriques, foram 90 minutos não muito complicados para este árbitro turco. Uma primeira análise sobre os aspectos deste encontro.
Sim, dois aspectos da organização rápidos, porque também gerou alguma confusão, inclusive até na comunicação social. Este jogo tem vídeo árbitro, porque nos oitavos de final, neste caso os 16avos de final, portanto, a partir do momento em que deixámos a fase de grupos, esta época já tem vídeo-arbitragem. Provavelmente para o ano a Liga Europa terá, inclusivamente, na fase de grupos. Portanto, este é um aspecto da organização. O árbitro era turco, neste caso o vídeo-árbitro era italiano. E, finalmente, explicar também esta questão que é, não obstante estarmos a jogar, entre aspas, num campo neutro, mas a questão mantém-se no que diz respeito às chamadas duas mãos, ou seja, a equipa que marca o golo fora tira vantagem por causa disso, como a gente costuma dizer, valer por dois. E, neste caso, o Arsenal, porque marcou fora, tirou essa vantagem. Quando formos para a Grécia, será ao contrário. Isto, portanto, para não ficar a ideia que, sendo em campo neutro, isso não conta. Não obstante, curiosamente, esta questão do gol fora valer, vamos dizer assim, mais valer por dois, já tem vindo a ser discutido, porque há muitos treinadores a nível mundial que querem retirar esta regra para que os golos, seja em casa ou seja fora, possam valer o mesmo. Mas neste caso ainda se mantém essa situação e, portanto, hoje foi o Benfica que jogou em casa, mesmo estando no campo fora.
E vamos à análise dos lances. Aos 36 minutos, Darwin cai na área, há ou não há penalti?
Não, sem motivo para pontapé de penalti, um lance corpo a corpo com o seu adversário. Ele também não protestou muito, ficou só a olhar para a equipa de arbitragem, mas depois que a repetição é claro que não há qualquer empurrão, agarrão, é mesmo o contacto normal quando a bola vai ser metida para ele e, portanto, sem qualquer motivo para pontapé de penalti.
E aos 54 minutos, o penalti assinalado a Roberto...
Raul. Sim, é o Smith Raul, que cometeu a infração quando a bola é cruzada pelo Diogo Gonçalves. Inicialmente a equipa de arbitragem não deu o pontapé de penalti, mas depois o vídeo-árbitro tinha que intervir neste lance, obviamente que sim, e percebemos que o Raul tem mesmo o braço direito levantado acima da linha dos ombros e intercepta a bola. E relembrar que uma das alterações das regras do jogo para esta época, aliás para a época passada, porque a gente agora com o Covid já perdeu aqui um bocadinho a noção das épocas, mas já na época passada é que sempre que um jogador jogar a bola com o braço acima da linha dos ombros, esse é sempre um agravante para eventualmente ser pontapé de penalti. E foi o caso. Ele jogou deliberadamente, aquilo não é uma posição normal para ter o braço e, portanto, bem e boa a intervenção do vídeo-árbitro, pontapé de penalti a favor do Benfica, claro e óbvio.
E aos 57 minutos, estava legal a posição de que deu o golo ao Arsenal?
Exatamente, aqui a dúvida, porque a imagem é corrida, naturalmente, eu próprio também fiquei com dúvidas se o Saka, que foi quem marcou o gol, estaria, porque apareceu, digamos, isolado na cara do guarda-redes, se estaria à frente ou atrás da linha da bola. Mas depois, com a repetição lateral do lance, com a câmara de fora do jogo, percebe-se claramente que no momento em que é feito o passe, o Saka está atrás da linha da bola. Só relembrar que o árbitro assente deu o fora de jogo, mas depois foi o vídeo-árbitro que fez a correção e mais uma segunda intervenção de vídeo-árbitro muito importante neste jogo.
E aos 75 minutos, o lance que envolveu o Lucas Veríssimo, há ou não grande penalidade?
Não há. A dúvida ali, até porque é aquele lance em que o Lucas Veríssimo depois fica lesionado. E que poderia ficar ali a ideia que ele eventualmente teria tocado no adversário e depois com aquela confusão e com o choque com o próprio guarda-redes. Não, ele toca claramente na bola, depois há o contacto com o próprio guarda-redes, mas não há qualquer infração do Lucas Veríssimo em relação ao jogador do Arsenal e, portanto, lance perfeitamente legal, sem motivo para pontapé de penalti.
77 minutos, substituição de Aubameyang.
É só para dizer que ele saiu e levou a braçadeira com ele. Obviamente que não há mal desde que fique pois, alguém com uma braçadeira. Não pode haver jogo sem que o capitão de equipa esteja dentro do terreno de jogo. É só uma exceção, se o capitão se lesiona e sai para fora por momentos para ser assistido, aí sim a equipa durante esses momentos pode ser assistida com o capitão fora e portanto não é preciso passar a braçadeira. Mas neste caso foi uma substituição, a partir do momento que ele sai e que o seu colega penetra no terreno de jogo, ele deixa de fazer parte do jogo, de qualquer maneira a braçadeira passou para o número 2, para o Héctor, acho que é Relimini, é Héctor Relimini, e portanto o número 2 ficou com a braçadeira, mas de qualquer maneira ele saiu, distraiu-se, e depois foi o árbitro a fazer essa correção.
E queres falar aqui também de dois dados estatísticos?
Sim. Porque é importante dizer que houve um cartão amarelo, eu há um bocadinho, portanto, passei por cima da situação, porque obviamente que no pontapé de penalti, se o Raul joga a bola com a mão, naturalmente que tem que ser advertido, porque corta um ataque portador e também ao comprometimento desportivo. Esse foi o único cartão amarelo neste jogo e 20 faltas. Portanto, há sites que dão 19, há sites que dão 20, mas, portanto, aqueles que dão 20 dão 10 faltas para cada equipa. E, portanto, isto é um jogo da UEFA, é muito normal que isto aconteça. O Arsenal agora, quando chegar à Inglaterra, e o Benfica, quando chegar no próximo jogo a Faro, de certeza que não vai haver 20 faltas, de certeza que não vai haver só um cartão amarelo. A atitude e a postura, quer de árbitros, quer naturalmente dos próprios jogadores, nas competições internacionais, é completamente diferente. De qualquer maneira, uma estatística baixíssima, não sei se nós, em Portugal, temos algum jogo do nosso campeonato, aliás, até agora não tivemos com 20 faltas.
Ora, que análise é que fazes do trabalho geral deste árbitro turco?
Grande arbitragem, nota 8, tecnicamente perfeito. Naturalmente que aqui tem que incluir o vídeo-árbitro, que foi uma preciosa ajuda, porque se o vídeo-árbitro não intervém, teríamos aqui um penalti para assinalar e teríamos um golo anulado, portanto, neste caso, o Arsenal, e aí seria uma péssima arbitragem. De qualquer maneira, estamos a incluir aqui todos os que fazem parte da equipa de arbitragem, incluindo o vídeo-árbitro, e olhando para o conjunto, tem que dar nota 8, porque as decisões mais relevantes e importantes foram tomadas e corrigidas, e controlou muito bem técnico e disciplinamente. Os jogadores também não complicaram boa arbitragem.
Muito bem, Pedro Henriques, obrigado. Está feito, sem falta, neste Benfica 1, Arsenal 1.